Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio AL. Eu sou João Guedes e essa é a edição de número 64 do Redação Final. A gente começa falando sobre a repercussão do caso Mariana Ferrer na Assembleia Legislativa. No segundo bloco, destaque para a preocupação com a estiagem no oeste catarinense. Por fim, na terceira parte do programa, a proposta que pretende garantir a oferta de merenda escolar mesmo durante o período de férias. Vamos em frente. Muito bem, um dos temas mais debatidos no Brasil nessa última semana também repercutiu na Assembleia Legislativa, o caso Mariana Ferrer. A história causou indignação e uma avalanche de manifestações nas redes sociais a partir da publicação de uma reportagem no site The Intercept Brasil no dia 3 de novembro, na terça-feira. O texto, assinado pela jornalista Shirley Alves, descreve uma série de fatos ocorridos durante o julgamento do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a jovem promoter e influencer catarinense durante uma festa numa casa noturna de Florianópolis em dezembro de 2018. Esse julgamento que ocorreu no mês de julho, na terceira vara criminal de Florianópolis. A reportagem questiona uma série de pontos, como, por exemplo, a estratégia adotada pelo advogado da defesa, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que teria buscado desqualificar a vítima durante o julgamento. O texto também critica a falta de intervenções do juiz Hudson Marcos no momento em que a vítima sofreu humilhações durante a audiência e também questiona o entendimento apresentado pelo promotor Tiago de Oliveira, do Ministério Público, e acatada na sentença que determinou a absolvição do empresário. Toda essa decisão acabou envolta em muita polêmica, acabou levando a uma mobilização muito grande nas redes sociais no Brasil inteiro de questionamento desse julgamento. E esse tema também virou pauta das discussões aqui na Assembleia Legislativa durante as sessões ordinárias na terça e também na quarta-feira. Um dos deputados que se manifestou sobre isso foi o deputado Kennedy Nunes, do PSD, que reforçou as críticas ao juiz que comandou a audiência de julgamento. Vamos ouvir o que disse o deputado Kennedy Nunes.
Quando essa menina pensa que vai ser abraçada e protegida pela justiça, ela, em plena audiência, ela é novamente violentada. Permita-me aqui fazer esta análise, porque cada um tem a sua parte. O advogado de defesa, ele fez a sua parte. Eu não vou aqui dizer se ele tem culpa ou não. Eu vou aqui dizer quem é que tem culpa. Quem é que manda num julgamento? Quem manda num julgamento? É o juiz, não é? É o juiz que manda num julgamento. Parabéns, juiz! Parabéns, juiz. O senhor não teve a coragem de não deixar uma mulher ser novamente agredida na audiência que Vossa Excelência presidiu.
Bom, essa foi a palavra do deputado Kennedy Nunes. Essa questão do julgamento da Mariana Ferrer também foi alvo de críticas do deputado Márcio Machado, do PL, em sessão ordinária. Essa questão também levou a manifestações dos deputados Maurício Scudillac, do PL, e Gessé Lopes, do PSL, que, por outro lado, pediram cautela para se não incriminar alguém que ainda não foi condenado definitivamente, no caso se referindo ao acusado. A gente tem uma palavra do deputado Gessé Lopes, do PSL, falando sobre essa questão da cautela.
Já tem até manifestações acontecendo em prol da menina e nem se sabe se de fato foi crime. Agora, se for crime, que pague com força, porque de fato é algo inadmissível, inaceitável. Nós não podemos deixar as emoções por conta disso e por conta de bandeiras, deixar isso aí passar por cima da lógica e da responsabilidade da própria justiça em averiguar os fatos.
Bom, essa foi a palavra do deputado Gessé Lopes, do PSL, e todo esse debate sobre esse julgamento também levou a uma manifestação por meio de uma nota oficial da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Para falar sobre isso, eu chamo a coordenadora da Rádio AL, a jornalista Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João. Tudo bem?
Tudo certo. Suelen, o que diz essa nota que foi publicada pela bancada feminina da Alesc?
Bem, João, na nota, a as parlamentares afirmam que foi presenciado um verdadeiro massacre ético e moral de uma mulher que buscou amparo no judiciário. As deputadas ainda afirmam que não se trata somente do primeiro crime denunciado, mas do outro, perpetrado pelos entes da justiça, o advogado de defesa, o magistrado e o promotor de justiça, este último que possuía o dever de defender a vítima. No final da nota, que vocês podem ler na íntegra no site da Assembleia Legislativa, as deputadas afirmam que, novamente, mostramos nosso repúdio a atitudes que permitam essa afronta à dignidade da pessoa humana e fortalecem condutas agressivas e misóginas. Fatos desta natureza só servem para demonstrar que a mulher continua a sofrer injustificadamente violações aos seus direitos. E assina ainda a hashtag Justiça por Mari Ferrer. Importante salientar, João, que essa nota foi assinada pelas deputadas Ada De Luca, que é coordenadora da bancada do MDB, deputada Dirce Heiderscheid, também do MDB, deputada Luciane Carminati, do PT, deputada Marlene Fengler, do PSD, e a deputada Paulinha, do PDT. Elas também replicaram essa nota nas redes sociais, nas suas páginas e oficialmente aqui no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, demonstrando aí uma indignação, um repúdio, como elas escreveram na nota, contra esse julgamento que está sendo, né, discutido e promovendo toda uma mobilização em rede nacional.
Pois é, as manifestações da bancada feminina não se restringiram a essa nota oficial. As deputadas também pediram a palavra na sessão ordinária da quarta-feira para reforçar sua indignação em relação a esse caso. A deputada Ada De Luca, do MDB, fez um apelo para que eventuais distorções ocorridas nesse julgamento sejam corrigidas.
Deixo o meu apelo para que o assunto seja analisado e encaminhado dentro do máximo rigor da lei, para que eventuais distorções sejam corrigidas e que a verdade, a dignidade e o respeito ao ser humano seja assegurado. Entre as mulheres pobres, ricas, em nome das mulheres, da mulher catarinense e, quizás, da mulher brasileira, sejam elas jovens, idosas, negras, brancas, homossexuais, o que nós exigimos é uma coisa só, chama-se respeito.
Também na sessão da quarta-feira, a deputada Dirce Heiderscheid, do MDB, cobrou solidariedade em relação a Mariana Ferrer.
Realmente é uma situação muito complicada e que realmente a palavra certa é respeito que nós precisamos, nós mulheres. Então eu peço ao parlamento também que se junte a nós e que faça uma grande movimentação para que a gente possa se solidarizar não só com essa moça, mas com todas as famílias.
Já a deputada Luciane Carminati, do PT, fez uma análise desse caso em que ela dizia que na audiência de julgamento parecia que Mariana Ferrer estava se defendendo de um crime que não cometeu. Vamos ver o que disse a deputada Luciane.
Me lembrou a época, deputada Ada, a época medieval, quando as mulheres que questionavam alguns dogmas e inclusive se colocavam em relação a um posicionamento mais crítico que questionava alguns comportamentos que colocavam a mulher em condição de submissão total, essas mulheres foram queimadas em praça pública, amarradas e queimadas. Eu senti exatamente a mesma situação. Uma mulher tentando se defender de um crime que não foi ela que cometeu, ela foi vítima.
Muito bem, e a questão da violência contra a mulher também esteve presente na reunião dessa semana da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, em que os deputados aprovaram um projeto de lei, o PL número 207 de 2019, de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD. A proposta prevê que os programas de geração de emprego e renda nos órgãos públicos do governo estadual tenham um regime de assistência especial específico para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essa proposta já passou pela Comissão de Direitos Humanos e pelas demais comissões e agora precisa apenas da aprovação no plenário para ser remetida para a sanção do governador, agora no caso da governadora interina Daniela Rainer. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da preocupação em relação à estiagem no Oeste Catarinense. Muito bem, na região oeste de Santa Catarina vem crescendo a preocupação com a estiagem. Nós já temos municípios em situação de emergência, já temos municípios fazendo racionamento de água, um cenário que levou a manifestações dos deputados que representam a região na sessão ordinária da quarta-feira. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter da Rádio Aélia, Dani Legas, que acompanhou a sessão ordinária na quarta-feira. Dani, os deputados cobraram medidas para amenizar o impacto da estiagem no oeste catarinense?
Sim, João. A forte estiagem que atinge a região oeste do estado foi destaque entre os pronunciamentos dos deputados estaduais durante uma das sessões plenárias aqui na Assembleia Legislativa. Algumas das cidades da região já chegaram a decretar situação de emergência pela falta da chuva. E pelo menos 3 municípios, entre eles a cidade de Chapecó, adotaram rodízio no abastecimento de água. O motivo para esse rodízio, por exemplo, é que a situação dos lajados que abastecem a cidade de Chapecó estão numa situação bastante preocupante com relação ao nível de água, né? Para se ter uma ideia, um desses lajados, o lajado São José, ele está praticamente seco e ele é considerado o principal manancial da cidade. Então, para garantir que todos os moradores da cidade tenham pelo menos um pouco de abastecimento de água durante o dia, é que foi adotado esse rodízio lá em Chapecó e também em outras cidades da região. Diante, então, dessa situação preocupante e que também não há, assim, uma previsão de chuva forte que possa ajudar a melhorar a situação da estiagem, que os deputados estaduais trouxeram, então, essa discussão ao plenário. O deputado Neu de Sareta, do PT, ele lembrou que não chove de maneira significativa há mais de 40 dias no oeste do estado e que isso tem causado, claro, prejuízo para produtores e agroindústrias. Sareta disse também que ele pretende, né, que ele vai propor ao governo do estado a criação de um programa emergencial para atender os municípios que estão em situação de emergência por causa da seca. Nós temos uma palavra do deputado falando sobre isso, vamos ouvi-lo.
Precisa que o governo do estado de fato faça ações agora emergenciais para ajudar e também depois ações de forma permanente para auxiliar também nessa questão dos reservatórios de água, enfim, para que as propriedades, especialmente as propriedades rurais, possam enfrentar esse momento grave, porque estamos passando em função da estiagem.
Outro parlamentar que se manifestou durante a sessão plenária sobre o problema da estiagem em Santa Catarina foi Padre Pedro Baldiceira, do PT. Ele disse que esse problema da estiagem é algo que já acontece há anos aqui no estado, há bastante tempo, e que ele mesmo, o próprio deputado, Padre Pedro Baldiceira, já vem alertando as autoridades sobre o problema do agravamento da estiagem no estado. O deputado também nos concedeu uma palavra falando sobre isso.
Desde 2003, eu venho alertando pessoalmente aqui neste parlamento o governo do estado, as entidades empresariais, as autoridades ambientais, todos, sem exceção. Nós já chegamos a todas as regiões do estado de Santa Catarina com o tema da água em nosso estado, debatendo, discutindo, alertando. Nós sempre avisamos que isso ia acontecer.
Já o deputado César Valduga, do PCdoB, citou um projeto do governo federal que tem o objetivo de destinar recursos para uma obra, né, que vai garantir a captação de água do rio Chapecozinho. O deputado lembrou que esse projeto já foi licitado, mas os recursos foram contingenciados pela União. O deputado César Valduga, então, apelou à bancada catarinense no Congresso Federal para que atue no sentido de ajudar para que esses recursos sejam liberados o quanto antes e que esse projeto saia do papel com o propósito, então, de ajudar, né, naquela região que vem sofrendo com essa questão da estiagem. Também vamos ouvir o que disse o deputado César Valduga.
Eu queria aqui evocar, senhor presidente, os nossos senadores, a bancada federal de Estado de Santa Catarina, vamos descontingenciar esses recursos do Ministério da Integração de 189 milhões, projeto pronto, licitado, e esse recurso não é liberado. E aqui eu proponho que nós façamos um requerimento em conjunto com todos os deputados. Gostaria que a Casa redigisse, que todos nós assinássemos, subscrevêssemos, para que urgentemente esses recursos sejam descontingenciados.
Um outro deputado que se manifestou também sobre essa questão em plenário foi Valdir Cobalcini, do MDB. Ele, em sua fala, apelou para que, diante dessa situação que está bastante preocupante, a Assembleia Legislativa, principalmente a bancada do Oeste, atue para ajudar no enfrentamento da estiagem e ajudar também a melhorar o abastecimento de água, a questão, né, da seca na região. Vamos ouvir o que disse o deputado Valdir Cobalcini.
Somos 15 deputados que representam a região Grande Oeste de Santa Catarina, e precisamos discutir de forma permanente este fenômeno, porque, como disse, ele se repete, alterna, passa um ano, no ano seguinte volta. Então não há mais o que esperar.
Muito bem, eu agradeço a participação da Dani Legas e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a proposta que quer garantir o fornecimento de merenda escolar mesmo durante o período de férias. Bom, o debate das propostas que tramitam aqui na Assembleia Legislativa não ocorre apenas no plenário, também está nas redes sociais, nos perfis do Parlamento, nas redes sociais. E nessa última semana, o que mobilizou o debate entre os nossos seguidores, principalmente no Facebook, foi uma postagem sobre um projeto que trata de merenda escolar. Que projeto é esse, Sueli?
Bem, João, o projeto é do deputado Márcio Machado, do PL, e pretende garantir aos alunos carentes da rede estadual de ensino o fornecimento dos alimentos da merenda escolar mesmo nas férias. Seria uma forma de cesta básica para essas famílias. O texto do deputado estabelece ainda que o critério para análise da condição econômica dessas famílias para que seja feita a distribuição desses alimentos, dessas cestas, teria que ser feita, vai ser feita, se aprovado, pela Secretaria Estadual de Assistência Social. Então, as cestas básicas, as cestas que seriam utilizadas para fazer a merenda, seriam entregues às famílias dos alunos que comprovarem a sua insuficiência econômica.
Pois é, e no Facebook, essa postagem sobre essa proposta do deputado Márcio Machado despertou manifestações favoráveis e contrárias dos nossos seguidores, né? É o caso de um seguidor que elogiou a proposta, mas salientou que o ideal é que ela fosse associada a equipes de serviço social dos municípios. Outros seguidores concordaram com a proposta, apontando como a aplicação correta das verbas públicas, mas essa iniciativa também foi criticada, por exemplo, por seguidores que questionam a possibilidade de que essa merenda efetivamente chegue aos alunos durante o período de férias, assim como a outros seguidores questionando se o governo catarinense vai ter condições de arcar com essa despesa, uma vez que a pandemia do novo coronavírus teve impactos sobre a economia de Santa Catarina. Vale dizer que esse projeto do deputado Márcio Machado foi apresentado agora no mês de setembro e ele ainda precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação antes de seguir para o plenário da Assembleia Legislativa. E vale lembrar dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/assembleiasc e no @assembleiasc no Instagram e no Twitter. E você também pode receber informações da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489960-1127. Bom, e a gente estava falando aqui de uma proposta relacionada à área da educação. E a educação também é tema de uma audiência pública que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa deve realizar nas próximas semanas, para discutir os critérios em torno da volta às atividades escolares no estado de Santa Catarina, ainda durante a pandemia do novo coronavírus. A realização dessa audiência pública foi proposta pelo deputado Bruno Souza, do Novo, e a gente tem a palavra dele falando por que ele propôs a realização desse debate.
O governo do estado liberou, deu a prerrogativa para que os municípios criassem os comitês, mas até o momento, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, cerca de 20 cidades só conseguiram organizar esses comitês para então acontecer a volta à aula. Independente do posicionamento de cada um sobre o tema, é uma discussão que me parece essencial, já que é a educação dos nossos jovens.
Bom, só lembrando que a realização dessa audiência já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, mas ainda não há data definida para esse debate. Bom, e nós estamos nos aproximando do dia das eleições municipais em todo o Brasil. No dia 15 de novembro acontece o primeiro turno. E de olho no pleito, que deve mobilizar todos os catarinenses, a Justiça Eleitoral está disponibilizando uma série de informações relacionadas, por exemplo, a possibilidade de denúncias de irregularidades nas campanhas e na realização do pleito, e também informações sobre os cuidados sanitários que eleitores e também mesários devem observar para participar dessa votação no dia 15 de novembro. Suelen, quais são as principais dicas e as principais preocupações da Justiça Eleitoral em relação a isso?
Bom, João, o TSE está tomando uma série de medidas para garantir a segurança sanitária necessária que o novo coronavírus exige, né? No domingo, dia 15, deve ter uma grande movimentação e então eles estão disponibilizando canais diferentes. Para esclarecer eventuais dúvidas dos eleitores, o tribunal disponibilizou, por exemplo, o canal do WhatsApp, que os cidadãos podem ter informações sobre dia, local e horário de votação e ainda dicas para mesários e esclarecer notícias falsas envolvendo o processo eleitoral. O WhatsApp é o 61-9637-1078 e está disponível lá no site. Outro canal para esclarecimento de dúvidas eleitorais é o Disque Eleitor, 0800-647-3888. A ligação é gratuita para qualquer lugar do país. E ainda, quem preferir, pode baixar um aplicativo no celular, é o aplicativo Pardal do TSE, e por meio dele, as pessoas podem informar possíveis irregularidades em tempo real, fazer realmente denúncia caso o eleitor aqui perceba algo irregular na sua região, no seu colégio eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Catarina, quase 3 mil denúncias já foram feitas pelo aplicativo. As principais irregularidades apontadas por pessoas comuns que estão fiscalizando, estão de olho, são a utilização de placas de forma irregular, carros plotados e carros de som. Então, assim, o catarinense está de olho, está denunciando e existem vários canais, né, que vocês podem, que a pessoa pode, enfim, denunciar ou até esclarecer qualquer dúvida.
Muito bem, eu agradeço a participação da Suelen Costa e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a participação da também repórter da Rádio AL, Dani Legas, e da coordenadora da Rádio AL, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.